senador Luiz Henrique, senador Rubens Figueiró, senador Ataíde Oliveira, que está comigo até há pouco tempo, e senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, eu quero fazer três registros. Primeiro, dizer que hoje pela manhã recebi no meu gabinete uma delegação dos Estados Unidos da América, liderada pela senhora Rheta Lewis, representante especial para assuntos intergovernamentais Brasil-Estados Unidos, acompanhada do senhor Michel Landrieu, assessor do prefeito de New Orleans para a cultura e a economia, e também do presidente da Fundação de Futebol dos Estados Unidos, senhor Ed Foster, e ainda o representante da Embaixada no Brasil. E nessa conversa com eles, eles demonstraram um grande interesse em aumentar a parceria entre os dois países, principalmente na área dos esportes. A intenção é fomentar ações de inclusão direcionadas aos grandes eventos. E lembraram agora a Copa 2014, a Copa das Confederações e as Olimpíadas 2016. Conversamos sobre a relevância da inclusão econômica e social e a possibilidade de uma cooperação contínua no âmbito federal, estadual e municipal, apoiado na parceria entre a área pública e a área privada, para promover a inclusão social e a igualdade, tendo, principalmente nessa conversa, como viés o esporte. Tanto eles, como a minha opinião, é que o esporte, além da inclusão social, ele pode ser também um instrumento que leva e contribui para uma melhor saúde da nossa juventude e ainda combate os chamadas drogas lícitas e ilícitas. Estima-se que somente para a Copa o investimento calculado é de 84 bilhões de reais, além dos 11 bilhões programados para as Olimpíadas. A ideia é que esse recurso fomente também ações de inclusão no Brasil, a exemplo que ocorreu nos Estados Unidos, quando lá a Copa se realizou, só como exemplo. Segundo as informações, o maior acontecimento esportivo dos Estados Unidos é sediado em cidades diferentes a cada ano e tem provocado um grande impacto econômico. A repercussão econômica é tão grande que chega a haver disputa de espaço da mídia das principais empresas daquele país quando envolve o futebol e os outros esportes que lá são tão caros e tão importantes, como, por exemplo, o basquete. A criação de uma fundação de futebol, com as sobras financeiras da Copa de 94, que bateu todos os recordes de público, possibilitou um incremento no esporte e a criação de 1.100 campos de futebol. Segundo o presidente da fundação, o Sr. Ed Foster, o foco é o atendimento das famílias de baixa renda, afrodescendentes, pessoas com deficiência, idosos, integrantes das comunidades pobres, principalmente latino-americanas. O objetivo é utilizar o esporte para combater e avançar na evasão escolar, na saúde, obesidade e ainda contra as drogas. Durante a visita, eles nos convidaram muito para conhecer a experiência de Nova Orleans em maio do ano que vem, para participar da Conferência dos Prefeitos, com o meio de fomentar a integração legislativa na área de inclusão. Outro convite foi para a participação do Simpósio Urbano de Futebol, que reúne líderes de todos os estados americanos para a troca de experiências do âmbito esportivo. Eu falaria da importância do futebol no Brasil, a partir, claro, do meu convívio nessa área e da minha própria experiência como menino e depois como jogador de futebol. Por fim, quero dizer que fiquei muito satisfeito com a visita, cujo objetivo principal foi conhecer um pouco da experiência americana, passar a nossa experiência na organização de grandes eventos e promover parcerias entre as nações com o foco principal à inclusão. Tenho certeza que temos muito a partilhar e aprender de forma conjunta. Até dizia a eles que eu gosto muito de uma música que diz que nós todos somos que nem as crianças, somos eternos aprendizes. O que eles concordaram? Que os grandes líderes são aqueles que aprendem permanentemente e não aqueles que acham que sabem tudo. Segundo Rita Lewis, eles estão interessados na troca de informação sobre a experiência em grandes eventos esportivos como Copa do Mundo. No âmbito legislativo, porque lá já houve a Copa e aqui agora está vendo, no âmbito da legislativo, a intenção da aproximação é no sentido que possamos conhecer a legislação implementada em razão dos Jogos Olímpicos e que lá foi muito produtiva, trocar experiências nesse sentido. Senhor presidente, quero também fazer um outro registro que trata do Estatuto da Juventude. A Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo nosso amigo e senador Valdemir Mocca, do PMDB, realizará, por requerimento de nossa autoria, duas audiências públicas sobre o Estatuto da Juventude, do qual, por uma grandeza do senador Jaime Campos, do DEM, eu fiquei sendo relator naquela comissão. A CAS vai debater no dia de amanhã o Estatuto da Juventude e no dia 15 teremos uma audiência lá em Porto Alegre. É a nossa intenção, depois dessas duas audiências, colocar em votação, no máximo no mês de abril, o Estatuto da Juventude, para votá-lo ainda nesse semestre, de forma definitiva aqui no Senado, para que no segundo semestre a Câmara possa votá-lo e assim ele possa ser implementado de forma permanente a partir já de 1º de janeiro e não teríamos com isso, voltando à Copa, de em plena Copa, em vez de estarmos com o Estatuto em pleno andamento, estarmos ainda discutindo. Repito, amanhã, terça-feira, dia 12, a partir das 9 horas, no plenário 9 da Alexandre Costa, nós estaremos reunidos para esta audiência pública. Sexta-feira, dia 15, por coincidência, data do meu aniversário, 15 de março, estaremos em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, no Penaguinho, debatendo com a juventude do Rio Grande e outros convidados a nível nacional o Estatuto da Juventude. O encontro na capital gaúcha é uma parceria com a Assembleia Legislativa, e onde o deputado Edgar Preto e Nelsinho Metalúrgico estarão na mesa em nome daquela Casa Legislativa. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul também vai estar nessa parceria. Está confirmada a presença de representantes da Secretaria Nacional da Juventude, da Presidência da República, do Conselho Nacional da Juventude Conjuve, UNE, Centrais Sindicais, Movimentos Sociais. E representante, como eu dizia, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Estatuto da Juventude, com certeza, será um marco nas políticas públicas para a nossa juventude, com diretrizes específicas para essa faixa etária, de 15 a 29 anos, além de regras para o acesso, por exemplo, a espetáculos culturais e esportivos, onde, com certeza, os estudantes vão garantir a meia entrada. A discussão vai além, não só o estudante, mas todo aquele que mostrar que não tem condição de pagar, sendo jovem, também pagaria a meia entrada. Está se vendo onde vai dar o corte da renda familiar. Também o transporte interestadual vai na linha da meia entrada. Assim, estaremos avançando, dando espaço principalmente para os que mais precisam, combatendo todo tipo de preconceito. O Estatuto trata disso, respeita as crenças e a orientação sexual e de vida de cada um nesse país. A origem do Estatuto da Juventude é o ano de 2004, onde foi germinado e construído pela Comissão Especial da Juventude da Câmara dos Deputados. Aprovado em 2011 pela Câmara, com um belíssimo relatório da deputada federal, minha conterrânea, Manuela Dávila, do PCdoB. O texto veio, então, ao Senado. Aqui no Senado, ele foi aprovado na CCJ, o relatório do senador Rodolfo Rodrigues, que, de uma forma elegante e tranquila, está conosco construindo essa parceria. Atualmente, o Estatuto está na CAS, como já disse aqui, sobre a nossa relatoria. É uma honra ser relator desse projeto. Depois, naturalmente, se houver requerimento de urgência, como é a vontade de muitos senadores, ele seria, então, votado definitivamente aqui no plenário. Gostaria ainda de saudar e salientar o que disse o presidente dessa casa, senador Renan Calheiro, de que a votação e aprovação do Estatuto de Juventude é prioridade de todos os senadores para 2013 e, creio ele também, dos deputados federais. Creio que quando não mais o nosso país der as costas para os nossos jovens, para a nossa juventude, aí sim podemos dizer que somos uma grande nação, uma pátria na verdadeira concepção na palavra. Lembro de uma frase conhecida, pobre daquele país que não tem um olhar carinhoso, respeitoso, propositivo para as suas crianças, para os adolescentes e para os idosos. Senhor presidente, não apenas o país onde nascemos, não apenas o nosso terreno natal, não apenas o chão onde deixamos o nosso cordão umbilical, não apenas onde vivemos, pisamos e respiramos, mas aquele berço que tudo transmite e dá a seus filhos e filhas, mostra o horizonte sem pedir nada em troca, sem cobrança, apenas em comum acordo. Uma parceria atávica, pois é aí que eu acredito que está o segredo do nosso presente e do futuro, aquilo que vai nos propiciar sermos donos do nosso próprio destino. Por fim, senhor presidente, comento aqui como está a tramitação, junto ao Executivo, de um projeto de nossa autoria, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aprovamos no Senado, está na Câmara, foi formatado sob a liderança da ministra Maria do Rosário, agora uma comissão especial, que faz parte representantes, senadores e deputados, para irmos um ajuste final.